Não, desculpe, só para responder. Então,
no fundo de garantia, no fundo de garantia o senhor já falou. Não falou do FAT.
Do FAT também, altamente. Esse semestre o FAT deu...
Falou, inclusive, que tem 250 bilhões...
Do FGTS e 170 do FAT. 170 do FAT. O FAT hoje, por causa que também não é milagre. Eu também não estou falando milagre nenhum. Aumentou o emprego, aumenta a arrecadação. É natural, é legítimo. E como a gente está segurando também, nesses processos que eu falei para vocês, tá, diminuiu 10% já em alguns... onde estão aplicando o chamado mais emprego, que o cara, antes de conseguir o seguro-desemprego, pode conseguir um emprego. Uma série de medidas que coíbe fraude do seguro-defeso, que é para o pescador. Isso também a gente está conseguindo, por exemplo, a receita do FAT aumentou em média 34%, 35%, a despesa 15%. Então isso está dando uma margem de lucratividade entre aspas, um saldo positivo maior.
Mas eu mando quanto? Por isso 70 bilhões? Hein? O FAT está hoje com...
Mais encaixa 170, 170 e poucos bilhões.
170 bilhões.
Bilhões de reais. Agora, ele está, mas o agente operador, quer dizer, o FAT não tem claro. Poder de aplicar esse dinheiro, né? Quem aplica é o agente operador, que no caso aí a Caixa Econômica Esmagadora, não, desculpe, o FAT é BNDES, que é esmagador 110, 120, está com BNDES. E o resto divide um pouquinho cada um pouquinho Caixa, um pouquinho Banco do Brasil, uma boa parte do Banco do Nordeste por causa do microcrédito, Banco do Nordeste. Todo, praticamente, tirando aquele constitucional, aquele percentual constitucional, todo o dinheiro que não é constitucional para o microcrédito vem do FAT com as aplicações. Mas eu posso, eu me comprometo, hoje ainda a senhora vai receber o balancinho direitinho, tanto um como do outro, dos dois.
O FAT, senhor presidente, eu quero enfatizar da importância, porque nós fomos, com alegria eu digo isso, um dos criadores do FAT. Foi uma fusão de três projetos. Meu, estou obrigado a dizer isso. Verdade. Do Serra, sou obrigado a dizer.
É verdade.
E do Jorge Weck, do Rio Grande do Sul, que criamos o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e por isso a minha preocupação de saber como é que ele estava. Muito obrigado.
Senadores, Paulo Paella Amélia, nós temos que passar agora aqui, tem o Eduardo Suplicy por enquanto aqui, e o senador Thaís também inscrito. Pela ordem, senador Cacilda.
Eu me dou satisfeito pela resposta que tenho querido, senhor ministro, E com a permissão daí, porque em função das outras comissões, inclusive tem homenagem ao Itamar Franco, que coisa aí ficamos de... então, eu como nós, eu quero agradecer e...
Na frente. Na hora de inscrição, na frente está aqui o nosso companheiro, o senador Ataís. Vossa Excelência tem de 3 a 4 minutos, seja bem pragmático nas suas indagações.
Eu acho muito pouco, mas vou tentar fazer, meu presidente. Eu
agradeço a Vossa Excelência.
Cumprimento a todos, em especial... o nosso ministro Carlos Lupe. A priori, ministro, me perdoa quando o senhor disse que tem que os contratos feitos com o sistema S são pagos. E eu sorri no momento. Eu sorri porque eu não tinha esse conhecimento e fiquei estarrecido.
Permita que eu diga que ele é um grande empresário bem-sucedido.
Muito obrigado, meu presidente. Meu amigo e presidente Paim. Perfeito. Mas vou tentar ser bem breve. Eu estou há mais de 4 meses estudando o sistema S. Sabemos que o sistema não há muita transparência, mas eu, através da minha formação acadêmica, eu consegui obter resultados e informações que talvez milhões de pessoas no Brasil não sabem. Mas eu estou com um projeto... e estou tentando esclarecer a todo o povo brasileiro. A função principal do sistema S, como o senhor sabe, é a qualificação da mão de obra, a capacitação da mão de obra. Isto a custo zero, porque dinheiro tem, e muito dinheiro, e eu vou falar aqui muito rapidamente. Nós sabemos que o grande problema do desemprego hoje no Brasil, um dos grandes problemas, um dos grandes gargalos do desemprego no Brasil, nós sabemos que é exatamente... a qualificação e a capacitação dos nossos funcionários. Por exemplo, a construção civil, onde eu atuo hoje, nós temos apagões e apagões, porque nós não temos qualificação nenhuma. Nós não temos mão de obra hoje nesse segmento e em tantos outros, por causa da capacitação e da desqualificação da mão de obra. Enquanto há desemprego, há empresários procurando, em tudo quanto é jornais do país, funcionários. Pois bem, ministro, eu gostaria de dizer que a arrecadação do sistema S, que tem que ser um grande parceiro do Ministério do Trabalho, porque tem finalidades parecidas, idênticas, coaduna as mesmas atribuições, praticamente eu posso dizer dessa forma, Eu gostaria de dizer, e acho que o senhor tem essa informação, que somente em 2008 o sistema arrecadou 8,1 bilhão de reais. Em 2009, 9,9 bilhões de reais. Em 2010, 14,4 bilhões de reais. E agora, para 2015, deve arrecadar aproximadamente 15 bilhões de reais. Então, eu tenho que rir quando o senhor diz que o senhor paga quando o senhor faz um contrato. Eu tenho que ficar indignado quando eu sei que qualquer trabalhador que entra no sistema S tem que pagar pelo curso. Eu tenho que ficar indignado. Pois bem, mas vamos lá. Essa é a arrecadação do sistema de consórcio. Do sistema S. A disponibilidade hoje, somente do SESI, ministro, no final do exercício de 2010, ele passou com a disponibilidade de quase 3 bilhões de reais. Isso, os seus números, no balanço, quase 3 bilhões de reais. Isso me leva a imaginar que o sistema no todo hoje deve ter algo em torno de 8 bilhões de reais aplicado no sistema financeiro. Mas isso eu estou apurando esse número final. Pois bem, as pequenas e médias cidades hoje do nosso país, eu acho que é de conhecimento de Vossa Excelência, nem conhece o sistema S. Nem conhece o sistema S, com esse rio de dinheiro que tem em caixa. Pois bem, o sistema S pode e deve fazer muito mais a nossa nação do que ele tem feito. Sabemos que ele tem feito. Mas com um rio de dinheiro desse, tem que se fazer mesmo. Tem que tirar umas fotos bonitas, tem que botar na internet, tem que se fazer alguma coisa. Agora, com esse rio de dinheiro, o senhor pode, como ministro, o senhor pode exigir muito mais desse sistema. Muito mais. E interessante que os nossos jovens precisam de oportunidade, ministro. Nosso jovem precisa. E essa oportunidade ela só chega com a capacitação, com a qualificação desse garoto, desse jovem, porque senão ele não consegue entrar no mercado de trabalho. Outra coisa que o sistema S também está deixando de fazer, enquanto as nossas crianças estão morrendo nas ruas, que o crack estão matando-os, o sistema S podia pegar essas crianças, trazer para dentro e capacitá-los e dar a eles a oportunidade de trabalho. É outra coisa muito interessante que eu gostaria de colocar. É interessante, ministro, que se cobrasse tão somente do Ministério do Trabalho, eu ainda ficaria tranquilo. Mas o duro é que cobra daquela coitada, daquela senhora dona de casa que está querendo ter o seu primeiro, aumentar a sua receitazinha de casa, familiar. Ela vai lá fazer um curso de mega hair. Ela tem que pagar por um curso de 40 horas, ela tem que pagar duas parcelas de R$ 287. Isso é um furto, isso é um abuso, isso é um crime com a nossa população. O senhor disse aqui que o problema da Previdência, a Previdência realmente é o primo rico, e eu conheço muito bem. E aqui do lado está o nosso grande senador, que eu estou sempre ao lado dele. A Previdência arrecadou ano passado 243 bilhões de reais. E o problema da Previdência não é o problema do rural. Não é aqueles coitados, eu que vim de lá, que se mata no cabo da enxada. Esse não, esse é um saláriozinho mínimo. O problema é o famoso RPS, é o regime diferenciado da Previdência Social. Aí o Tesouro banca e banca mais de 70 bilhões por ano. Acho que o senhor tem essa informação. Na verdade, o coitado do nosso pessoal rural que bota comida na nossa mesa, esses coitadinhos, eles são insignificantes. Eu sei, o senhor disse com todas as palavras, e eu fiquei muito contente em ouvi-lo, quando o senhor disse que o senhor é a favor. O errado está as aposentadorias especiais, essas estão erradas. E as aposentadorias especiais e essas prematuras e as fraudes. Esse é o grande problema, não é? Pois bem, ministro, por final, eu só quero dizer que eu estou feliz de estar aqui, ter tido essa oportunidade de falar com o senhor e de mostrar esses números do sistema S. E o senhor pode nos ajudar exigindo mais do sistema S, que eles ajudam mais com a nossa população, principalmente os nossos jovens. Eu quero passar ao senhor, se me permitir, cópia do meu PLS e também das minhas justificativas. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado, presidente.
Só um esclarecimento que eu acho que é importante para que não fique dúvida. Quando o senador Ataide fala especial, não é as insalubres, as penosas, as perigosas que é da peãozada, né? Ele está se referindo naturalmente àquelas que estão acima do teto. Para mim é um absurdo alguém ganhar mais que o teto nesse país. É, essa eu acho que ele está se referindo.
Muito obrigado, meu senador Paim. É verdade. São as aposentadorias especiais, são os funcionários civis que participam do regime diferencial da Previdência Social e os militares. É esse aqui. Esses insalubres, periculosidade? Não.
Agradeço a Vossa Excelência, prosseguindo na ordem de inscrição, ilustre senador Eduardo Suplicy. Antes de mais nada, eu convido, convido a senadora Vanessa, Vossa Excelência, como autora deste convite ao ministro, eu convido a Vossa Excelência, homenageando, para presidir também a nossa sessão. Com a palavra, o senador Eduardo Suplicy.
Senhor presidente, senador Jaime Campos, senador João Durval, prezado ministro Carlos Lupe, primeiro quero cumprimentá-lo pela atitude de vontade de transparência, de esclarecimento sobre toda e qualquer dúvida que porventura possa ter ocorrido em seu ministério, esta disposição de tornar as coisas muito claras e de logo poder resolvê-las é muito positiva. Segundo, gostaria de também enaltecer o trabalho de Vossa Excelência por ter conseguido, junto com o presidente Lula, com a presidenta Dilma Rousseff, um sucesso tão significativo na criação de empregos formais da ordem de 15 milhões de 2003 até hoje, aproximadamente, e mostrando como foi possível também, no diálogo aberto e direto com os trabalhadores, com as centrais sindicais, com os empresários, a realizar os ajustes nas políticas salariais, inclusive do salário mínimo, que compatibilizaram esse crescimento do nível de emprego, inclusive junto com as demais políticas sociais também, contribuir para a erradicação da pobreza absoluta, bem como para a diminuição das desigualdades no Brasil. Também considero muito importante o esforço realizado na área da economia solidária. Vossa Excelência aqui enalteceu, e eu concordo plenamente, o professor Paul Singer é um dos maiores conhecedores no mundo e estimulador das formas cooperativas de produção da economia solidária. Eu também estive presente ali no Banco Palmas e ainda ontem, prezado ministro, eu li uma carta que foi enviada pelo João Joaquim de Mello, coordenador da instituição do Banco Palmas e criador da mesma, relativamente a um aspecto relativo ao projeto de resolução que o deputado Ricardo Berzuini apresentou com respeito à questão dos correspondentes bancários. O João Joaquim de Mello pondera que será muito importante, na hora de considerar este projeto que está tramitando, vai ser objeto de audiência pública na Comissão de Finanças e Tributações, que haja a consideração daquelas instituições, tais como a do Banco Palmas e outras, para que não se prejudique a existência de aquilo que pode ser um correspondente bancário em lugares tais como onde está o Banco Palmas, ou às vezes até, digamos, na Ilha de Marajó, ou em algum lugar mais afastado e tudo. E então eu até sugeri ao presidente da Comissão de Finanças e Tributação, que também recebeu a carta, o deputado Cláudio Putti, que possa convidar o João Joaquim de Mello para expor este assunto, que certamente será objeto de interação, de diálogo, tanto com o Ministério da Fazenda, o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional e o Ministério do Trabalho, uma vez que isso envolve a questão dos direitos de trabalhadores no setor das instituições financeiras. Mas eu gostaria também de aqui lhe perguntar, em que medida o governo brasileiro, o Ministério do Trabalho, da Indústria e Comércio, tem considerado os efeitos dos programas de transferência de renda que existem nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos da América, o Reino Unido, o Canadá, o próprio México e praticamente todos os países europeus? Pois, desde meados dos anos 70, em especial 1975, foi instituído nos Estados Unidos o crédito fiscal por remuneração recebida, o ali denominado Earned Income Tax Credit. Está a sua equipe, o próprio ministro Carlos Lupe, ciente de qual o efeito disto sobre o grau de competitividade destas economias em relação à nossa? Ainda há duas semanas, quando a Fiesp divulgou um estudo mostrando que aqui no Brasil os encargos sociais estão hoje em torno de 32,4% da folha, correspondendo a um dos maiores índices, se não o maior, dentre 34 países. Isso foi divulgado na imprensa há duas semanas atrás. Naquela oportunidade, eu telefonei para o vice-presidente da Fiesp, José Ricardo Roriz Coelho, responsável por esse estudo, e perguntei a ele se a Fiesp ou a CNI teriam feito estudos sobre os efeitos destes programas de transferência de renda existentes nos Estados Unidos e outros países desenvolvidos. Ele me disse que não, que isto ainda não foi feito. Portanto, eu gostaria de chamar a atenção para isso. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, o salário mínimo está em $7,25 por hora. Se um trabalhador trabalhar o ano inteiro e obtiver no ano algo como $15,080 por ano, no caso dele ter apenas uma criança em casa, não tenha companheiro, ou se for a mulher que não tem o companheiro, ele tem como direito ao crédito fiscal por remuneração recebida $3,121 a mais, a sua renda vai para $18,201 anualmente. No caso, por exemplo, de um casal com duas crianças, se ele trabalha, recebe uma remuneração até $12,970, para cada dólar que ele recebe, ele tem direito a 40% a mais de crédito fiscal por remuneração recebida, até o intervalo de $12,970. Se, por exemplo, ele recebe $10,000, ele tem direito a $4,000 a mais, sua renda vai para $14,000. No caso de deste casal somar uma renda, ministro Carlos Lupe, da ordem de $18,000 por remuneração de trabalho, ele tem direito, este casal tem direito a um crédito fiscal da ordem de $5,160. E a sua renda conjunta, o casal com duas crianças, vai para $23,160. E assim, ultrapassa o limite, o patamar de $23,000, que para os Estados Unidos hoje é considerado o patamar a partir do qual a família supera a linha de pobreza absoluta. Ora, qual é o efeito para a economia brasileira desta sistemática, uma vez que é o conjunto da sociedade que recolhe impostos para que o trabalhador empregado pela empresa receba esse crédito adicional aumentando a sua remuneração, a sua, digamos, satisfação, a sua condição de produtividade, e não é a empresa que complementa. Quem complementa é o conjunto da sociedade. E isto acabou sendo aprovado por democratas e republicanos nos Estados Unidos e existe desde 1975. O governo Bill Clinton, o presidente Bill Clinton, tinha ao início do seu, na sua campanha, ele tinha como slogan as pessoas em primeiro lugar, e ele disse que ele iria expandir e dobrar, expandiu para mesmo casais sem filhos, como também mais do que dobrou o valor. Quando ele ingressou no governo, em 93, a taxa de desemprego era 7,5%. Em 2000, passou para 3,9%, o que significa que este instrumento contribuiu para aumentar a competitividade da economia norte-americana.